Nesse nosso capítulo 14, ele vai reforçar bastante a ideia de que o Tao, o vazio, essa essência que passa por dentro de todas as coisas, não tem nenhum tipo de substância. Portanto, é preciso que a gente depure a nossa consciência para reconhecer outro tipo de natureza em nós, que não é tão difícil. Já falei para vocês, para terem uma caixinha, imaginem, imaginação é uma coisa sensacional, gente. Imaginem uma caixinha de joias. Cada vez que vocês tiverem uma atitude que não foi para mostrar para ninguém, que não foi para inglês ver, que foi genuinamente um ato de justiça, de solidariedade, de fraternidade, guardem esse momento lá dentro. Isso é um sintoma de que eu sou humano. Na hora que eu quiser duvidar de mim, isso aí vai ser valioso. Isso vai ser uma preciosidade. Isso é da mesma natureza que o Tao. Isso prova que ele existe e que eu existo. Lembram que Helena Blavatsky falava que uma única gota d'água prova a existência do oceano. Assim como um único ser humano prova a existência de Deus. Um momento de justiça, de fraternidade, de bondade, na hora que a dúvida apertar, porque aperta para todo mundo, vai te provar que Deus existe e que você existe. A gente precisa de momentos que deem credibilidade a nós mesmos diante da nossa consciência. Procuramos por algo que não vemos, seu nome é semente. Procuramos por algo que não ouvimos, seu nome é sutil. Procuramos por algo que não sentimos, seu nome é pequeno. Essas três coisas são inseparáveis, por isso entrelaçadas formam o um. Seu aspecto superior não é luminoso, seu aspecto inferior não é obscuro, não é escuro. Ou seja, esse uno, essa essência que existe dentro de todas as coisas, não é dual. Ele vai dizer, você não o vê de frente, de costas, ele não tem dualidade. Ele é absolutamente neutro de qualidades materiais. E isso exige que a gente vá desenvolvendo alguma percepção além da mental, porque a mente só trabalha com dualidades. A mente enlouquece se você tentar explicar uma coisa para ela, não, isso é através de dualidades. Isso é pequeno, não é grande, isso é quadrado, não é redondo, isso é macio, não é resistente. Vai tentar explicar de outro jeito. Eu tenho uma coisa lá em casa que é redonda, quadrada, triangular, trapezoidal, você vai dizer, para, pelo amor de Deus, diz o que ela não é. Não é isso que você vai me dizer? Senão eu enlouqueço, a mente não trabalha nesses termos. Então, algo que não tem nenhum dos atributos da matéria, a gente tem que ter vida interior. A vida interior tem um outro tipo de sensibilidade, um outro sentido, que percebe que existem coisas sólidas dentro de nós, mais sólidas do que essa cadeira, do que essa parede, mas essas coisas não têm atributos materiais. Mas são passíveis de serem percebidas. E nós podemos arriscar dizer que nós vamos evoluindo à medida que vamos colecionando contato com esse elemento interior. Desenvolvemos um sentido que nos permite percebê-lo. De tal maneira que alguém chegue para você e diga, justiça não existe. Você diga, existe. Eu tenho certeza. Por quê? Mostra aí. Não tem como mostrar. Não é material. Mas eu tenho contato com ela. Eu sei. E essa certeza, essa convicção profunda significa, já tenho identidade. Lembrem que eu falava para vocês, para quem assistiu aquela série anterior, penúltima, que falava sobre Em Busca da Sabedoria do Sirihan, que ele dizia que cada vez que temos uma convicção profunda, espiritual, construímos uma barca, e nessa barca a nossa consciência vai navegar pela eternidade, porque a morte não vai tirar isso de nós. Você tem uma convicção profunda, você já tem a barca, a tua consciência não vai naufragar no esquecimento, na escuridão, em nada. A morte não vai ser capaz de tirar essa barca de você. Constrói a tua barca. Isso é um conselho de Sirihan. Lindo, lindo, lindo. De vez em quando é bom parar e pensar, eu já construí a minha barca? A vida é extremamente fugaz. Não perca de vista a necessidade fundamental. Construir a sua barca. Então ele foge a toda dualidade, sem qualquer característica substancial e além da dualidade. Aí é o Tao, é a tua essência imortal, a tua verdadeira identidade. Nascendo continuamente, não se pode nomeá-lo. Ele retorna ao não ser. Imaginem, já já a gente vai falar sobre isso. Um fio que passa por dentro de várias contas de colar. Isso os indianos chamam de sutratma. Ou seja, inúmeras contas, de inúmeras formas, mas um fio passando por dentro de todas elas. E a realidade de tudo isso, e conduz todas elas de volta para a unidade. E nesse momento, ele já dá unidade a todas as coisas, porque em essência continuamos sendo um fio. Ele vai continuar falando, a isso dá-se o nome de forma sem forma, imagem sem objeto. A isso dá-se o nome de caos misterioso. Tem uma passagem do próprio taoísmo, não do Tao Te Ching, mas da tradição taoísta, que diz que um homem espiritual, um sábio, ele tem os olhos profundos. Quando você olha dentro dos olhos dele, você percebe que lá dentro existe um diálogo misterioso. Um diálogo entre um homem e um Deus. Vocês imaginam isso? Olhar para os olhos de um homem e sentir que lá dentro tem um corredor que vai dar em uma coisa oculta. Um mistério, um elemento interno, que é um diálogo constante entre um homem e um Deus. Esse Deus está despertando dentro dele e esse homem está transmitindo as suas impressões para ele. De tal maneira que quando o homem se calar, aquilo que há de divino em nós permanece. Imaginem, já falei para vocês, é muito importante usarmos a imaginação e pensarmos um homem assim, como seria? Ou ousarmos pensar nós mesmos assim um dia. Dentro dos nossos olhos, um diálogo entre um homem e um Deus. Continuando. Indo ao seu encontro, não lhe vemos o rosto. Seguindo, não lhe vemos as costas. A essência não tem rosto e costas, não tem dualidade. Ela está acima de todas as dualidades. Tudo no mundo manifestado é dual. Então, só quando superamos o apego ao manifestado, começamos a ter atributos que são absolutos. E se é absoluto, nem a morte vai tirar de nós. Começamos a ter segurança, porque percebemos que temos um chão firme sobre nossos pés. Que nada nem ninguém pode tirar. Enquanto isso, estamos na corda bamba. Daí vem todos os males do mundo. Da insegurança de não termos nada. Não temos um chão sobre os nossos pés. Ele treme o tempo todo e a gente sabe que vai ser tirado. Quem de nós não tem a certeza de que o chão sobre os nossos pés vai ser tirado? É uma questão de tempo e nem tanto em geral, não é? Quando nos apegamos ao caminho antigo para dominar o ser de hoje, podemos conhecer o velho princípio. Ele está falando de uma coisa chamada tradição. Já houve homens que encontraram isso. E quem soube viver, teve prazer em ensinar. O que a gente está fazendo aqui é tentar procurar esse pessoal que soube. Para herdar isso, porque é nosso direito, é uma herança legítima da humanidade. Ou seja, para resolver o presente e o futuro, recorrer ao passado dos homens que souberam. Dos homens que realmente viveram um tempo real. Dos homens que atravessaram Cronos e chegaram ao Olimpo, chegaram a Zeus. Pegar, porque isso é nosso. Ficou como herança. Esses homens fizeram questão de deixar. Quem sabe viver, adora ensinar. Não tem exclusividade nem direitos autorais. Então, recorrer a essa tradição para aprender o que já descobrimos sobre o essencial da vida. E não abrir mão dela. Isso quer dizer o fio condutor do tal. Lembre, o fio que passa por dentro das contas de todo o colar, o sutratna. Quando nós descobrirmos a nossa essência, descobriremos que ela não é só nossa. Ela é um fio contínuo que passa por dentro de todos os seres. Essa é a doutrina hinduísta do Sutratma. Vamos lá, para o 15. Não fiquem chateados comigo. Eu sei que às vezes eu tenho que passar depressa, mas é porque temos 81 capítulos. Senão fica muito monótono. Mas vocês vão ter isso no YouTube, podem passar devagarinho, podem dar um stop, aí eu fico lá, paradinha, e vocês anotam tudo, tá? Os que em tempos remotos eram mestres eficientes, estavam secretamente unidos com as forças invisíveis. Secretamente unidos, esses grandes mestres. Não falavam para ninguém, não mostravam currículum vitae, não alegavam grandezas. Não necessitavam disso e nem acreditavam nisso. Eram tão profundos que não se podia conhecê-los. Por não poderem ser conhecidos, só a muito custo é possível conhecer seu aspecto exterior. Não faziam nenhuma questão de publicidade sobre a sua personalidade. Já tinham descoberto que a sua personalidade era um dígito de Deus, um episódio de Deus no espaço e no tempo, e não algo separado. E não iam gastar sua energia e vida fazendo publicidade de uma coisa tão passageira. Então você mal sabe que eles existiram, os que foram grandes mesmo. Isso é lindo demais, essa passagem do taoísmo. Hesitantes como quem cruza um rio no inverno, lembrando o papel de seda, andando sobre um rio congelado, a delicadeza de saber que o mundo é muito fugaz, e às vezes muito frágil, saber atravessar o mundo de maneira muito atenta, muito cautelosa, cautelosos como quem teme os vizinhos de todos os lados, não rotula o mundo, mas sabe que o mundo é dual. E que qualquer das suas faces pode se apresentar a qualquer momento. E não vai surpreendê-los. Porque eles já saíram na rua sabendo que podia chover. Sabiam que o mundo era dual. Faz sol e faz chuva, como dizia Marco Aurélio. Se te surpreendes com isso, a culpa não é do mundo, é tua, que não estavas preparado. Então, cautelosos e atentos, sem rotular o mundo pelo que ele tem de pior ou melhor, mas atentos às possibilidades do mundo, de tal maneira que nada os surpreende. Discretos como hóspedes, desvanecendo como gelo que derrete, simples como a matéria não trabalhada, eles eram amplos como vale, impenetráveis ao olhar como o que é opaco. Uma essência tão profunda que não se vê a flor da pele. Você precisa ser profundo para entender aquilo que é profundo. O superficial só entende o superficial. Lembrando aquela frase de Tolstói que sempre cito: a quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. O olhar superficial só vê o que é utilitário pessoal. O olhar profundo vê toda a vida que pulsa numa floresta. Para entender alguém profundo, você precisa ter um grau de profundidade. Eles eram como que hóspedes de um hospedeiro muito cerimonioso, que é a natureza. Olha como é que a natureza trata a sua casa. Ela me emprestou um quarto da sua casa, que é isso aqui. E eu estou hospedado. Um hóspede educado vai tratar esse quarto conforme o gosto do hospedeiro. Olha como ele trata as suas flores. Olha como ele trata os seus animais, os seus astros. Isso aqui é uma casa desse hospedeiro. Deixa eu tratar com dignidade. Não é meu, é um empréstimo, vou ter que devolver. Então, cerimoniosos, cuidadosos, requintados, delicados ao tocar o mundo, capazes de não serem surpreendidos por aquilo que é de se esperar da natureza humana. Capazes de dar uma resposta adequada àquilo que a gente sabe que vai ser pronunciado. Lembre que mesmo numa esfera muito mais humana, não estou falando de Tao Te Ching, estou falando de uma pessoa próxima de nós, que foi o caso de um Carl Jung. Carl Jung, quando fazia o planejamento do ano dele, ele dizia: vou fazer isso, isso e isso no ano. Quando eu disser que vou fazer isso, minha preguiça vai dizer tal coisa e eu vou responder tal outra. A minha tendência a não querer me comprometer vai dizer tal coisa, vai dizer tal outra. Ele já calculava os argumentos dos seus defeitos e já refutava antes de eles abrirem a boca. Imagina uma coisa dessa? Se você não tiver muito controle da coisa, é um passo para a esquizofrenia, né? Tem 30 coisas falando dentro de mim, o que é isso? Quem sou eu? Aí ele controlava direitinho. Você já sabia quais iam ser os argumentos dos seus defeitos e já tinha a resposta. Isso é uma pessoa cautelosa. Não digo que fosse um sábio, que de fato não era, era uma pessoa especial, mas extremamente cautelosa. Sempre passível de mudar a sua forma, uma madeira bruta, um gelo derretendo, ou seja, não está congelado na forma que ele vê no espelho hoje. Amanhã o que eu vou ser? Vamos ver o que eu consegui aprender da minha essência e o que eu consegui dominar da minha aparência. A combinação disso serei eu amanhã. Eu vou continuar lutando. Lembra daquela oração indiana que eu falei para vocês? Linda, diga-se de passagem. Que eu dê o meu melhor hoje, que eu faça o melhor que posso hoje, mas que amanhã eu possa mais. Entende? Porque senão não houve amanhã. É uma continuação de hoje, não houve tempo. Que eu faça o melhor que eu possa hoje, mas que amanhã eu possa mais. Ou seja, qual vai ser minha forma amanhã? Não sei, mas vai dar mais espaço de ação para a minha natureza humana, que é de hoje. Eu sou evanescente, eu sou uma madeira bruta que ainda está sendo trabalhada. Eu não sou uma obra pronta. Eu acredito que eu posso me transformar. Já falei muitas vezes nisso no Caibalion. Que para o Caibalion é uma das piores coisas, você não acreditar que pode mudar. Não tem chance nenhuma. Não acredita nem em si, nem nos outros. Conceito de diplomacia, que eu falei para vocês, saber introduzir a sua vontade no mundo com o mínimo dano, mas introduzi-la. Saber fazer aquilo que é necessário, mas fluindo como um rio no seu leito, como a água que se infiltra por todos os poros, por todos os orifícios, fluindo com o mínimo dano. Os mestres só se sentem quando faltam, de tão leves e maleáveis que são, seguidores do Dharma. Ou seja, vocês já devem ter visto, hoje está cada vez mais raro, aquelas pessoas que desempenham um papel tão discretamente que você só percebe o que elas faziam quando elas faltam. De tão discreta e eficientemente que elas faziam. Os mestres são aqueles seres que deixam aquele vácuo quando se vão. Mas quando eles estão presentes, não ostentam. Lembrem que para o taoísmo, isso é uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu conheci, ele diz que se alguém te inveja, a responsabilidade não é só dessa pessoa. É da maneira como você ostenta seu êxito. Que fere as pessoas, é pontiagudo. O taoísmo tem uma visão da responsabilidade individual, que é uma coisa muito séria. Talvez um dos mais severos sistemas que eu já conheci. Atentos, humildes e hóspedes conscientes da natureza. Essa é uma passagem do Bhagavad Gita que eu trouxe para vocês de uma outra palestra minha, que é a palestra do Steven Pressfield. Dê-me o ato, purgado de expectativa e egoísmo. Fixe sua atenção na alma, age e realize por mim. Isso é Krishna. Dê-me o ato, purgado de qualquer expectativa e mancha egoísta. Fixe a sua atenção na essência, que é uma parte minha, uma célula minha. Haja e realize por mim. Isso é Krishna falando com Arjuna. Vejam que é a mesma coisa, gente. Eu falava com alguém antes do início da palestra que eu gostaria, o meu sonho, que no final vocês concluam que tudo é a mesma coisa. Para quem viu o Kaibalion, para quem viu Em Busca da Sabedoria, para quem viu tudo que a gente viu até agora, o Profeta. Vocês cheguem ao final à conclusão que tem uma meia dúzia de ideias, que são as mesmas. E que não são difíceis da gente memorizar, e que são necessárias. É o sol. A gente está longe, mas não pode perder o contato com ele. Tem que abrir as janelas, tem que estar sempre em contato. Quero que vocês façam essa síntese de que é tudo a mesma coisa, porque de fato é. Continuando, quem pode, como eles, esses mestres dos quais ele falava, né, no silêncio iluminar um pouco as trevas? Quem pode fazer alguma coisa contra as trevas? No silêncio, individualmente, o único ser humano, quem pode fazer? Quem tem um pouco de luz? Quem, como eles, pode produzir pouco a pouco a serenidade? Quem tem serenidade? Quem não teme nada porque sabe que não tem nada de real a perder? Que aquilo que ele pode perder é porque realmente não é seu. Quem permanece nesse tal não deseja a abundância, porque só por não ter abundância é que ele pode ser humilde, evitar a novidade e atingir a realização. Eu sempre repito um exemplo, porque é o exemplo perfeito para isso, e eu não encontrei outro melhor ainda, que é a República de Platão. Na hora que ele imagina uma cidade perfeita, mostra para os seus discípulos, Sócrates, que é o personagem, aí um dos discípulos diz: "Espera aí, Sócrates, isso é uma cidade de porcos." Aí Sócrates diz: "O que é que você está querendo? Luxo?" "É, eu quero luxo." "Tá bom, então eu vou começar a introduzir luxo, coisas artificiais, coisas desnecessárias. Mas junto com isso vão nascer os vícios. Para cada coisa desnecessária vai nascer um vício que te vicia nessa coisa desnecessária. Daqui a pouco o homem vai colocar sua vida toda nisso e não vai sobrar para fazer aquilo que ele veio fazer como homem: realizar sua própria natureza humana e deixar sua marca no mundo. Não vai, porque vai absorver sua energia toda aqui embaixo. Não vai ter mais como ascender. Porque vai ser tanta bobagem que vão inventar para ele gastar energia, que ele não vai ter chance nenhuma de subir a escada, não vai ter energia para isso." E é a mesma ideia, gente, é a mesma ideia na República de Platão. O Gorgias de Platão também fala uma coisa muito parecida, é a mesma ideia. Todos nos procuram buscando serenidade. Esse é o meu comentário, vocês lembram em vermelho. E no fundo, as pessoas, seja lá o que for que elas estejam te pedindo, elas mesmas não sabem, mas no fundo estão pedindo serenidade, que é a felicidade humana. Me ajuda a não ter tanto medo, me ajuda a não ser tão inseguro, me ajuda a não ser tão ansioso, me ajuda a ter um sentido de vida. Ou seja, me dá serenidade. Seja lá o que for que eles falem, em que língua falem, no fundo está todo mundo nos pedindo serenidade. Ou seja, não tem nada para a gente dar para as pessoas se a gente não tiver serenidade. Um pouquinho, somos só filósofos, aspirantes a filósofos, né? Um pouquinho de serenidade, senão estamos de mãos vazias. Como um rio, nem enchente nem vazante, cumprir o seu curso, preencher o seu leito, cumprir com a sua natureza humana, dizer a que veio. Esse Vipishana é um personagem do Ramayana, lá vou eu, com outros livros. Para quem já leu aquela listinha que eu passei dos 10 livros que eu mais gosto, o Ramayana está lá em primeiro lugar. Eu realmente amo muito esse livro. Tem uma passagem de um personagem, que é Vipishana, que ele chega diante de Brahma, o Deus criador na tradição indiana. E ele tem direito a pedir qualquer coisa que ele quisesse a Brahma. Fala o que queres que eu te darei. Aí Vibhishana diz: "Eu só quero uma coisa, que a minha vontade nunca esteja nem um passo à direita nem à esquerda do Dharma. Que a minha vontade não esteja um passo à direita nem à esquerda do Dharma. Tudo que eu queira, tudo que eu sonhe, tudo que eu ame, coincida com o Dharma." Você imagina você poder pedir qualquer coisa e pedir uma coisa dessa? Imagine uma coisa dessa. Aí Brahma vira para ele e diz: "Tá bom, eu vou te dar isso, mas também vou te dar a eternidade, porque você merece." Uma pessoa que não quer ter nenhuma vontade que esteja fora do Dharma é eterno, porque o Dharma é eterno. Vamos na direção das coisas que amamos. Essa é que é a verdade. Diga o que disser, teorize o que teorizar. Na prática, corremos atrás das coisas que amamos. Ame o Dharma e terás o mesmo destino. E esse Vibhishana era assim. Isso é energia bem gasta, porque você está construindo algo real. que nada nem ninguém, a tua natureza humana, ninguém vai poder tirar de você. O quanto as leis divinas vêm ao mundo através de você, ninguém vai poder tirar. Como não tiraram de Lao Tse? E a gente está aqui por causa disso. Porque ele foi um homem que foi capaz de preservar algo que a morte não foi capaz de destruir. Isso aqui, mais uma vez, o Bhagavad Gita, Krishna, na posição de Deus Criador, falando. Eu não me movo, e no entanto, tudo que se move, move-se através de mim. Um ser humano que está fazendo uma coisa real lá, está fazendo em nome do Uno. Porque se não está fazendo em nome do Uno, não está fazendo nada real, está correndo atrás de fantasias. Está vivendo uma fantasia. E fantasia vicia. Aliás, é a base de todos os vícios, é a fantasia. Nós temos uma vida basicamente frustrante, porque corremos atrás de sombras. E quando enjoamos de umas, criam outras. E quando nós vemos que estamos no meio do caos, culpamos as sombras. Quando, na verdade, a nossa tendência a dependermos de coisas artificiais existiria de qualquer maneira. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou muito alienado, é culpa do Facebook. Olha, se você fosse um indígena norte-americano, você viciaria em sinais de fumaça. Viciava. Não tem nada para fazer na vida, vai viciar com o que tem. Isso é problema do operador, como dizem os técnicos de tecnologia da informação. Cuidado para não culpar os meios. Ou seja, nós fazemos mais ou menos isso, achamos que são os meios, trocamos os meios. Nossa tendência a nos viciarmos com esses elementos periféricos é porque a gente não tem nada de real para fazer na vida. Se não for esse vício, será outro, mas a gente vai estar lá. O que vier no futuro, a gente já marcou presença, já reservou a vaga. Se não tivermos centro, vamos correr para a periferia. Periferia é sempre ilusão.